Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Critical Demos depois de tanto tempo. Vamos continuar, vamos fazer dar certo. A gente vai falar dessa vez sobre o Future of Gaming, o evento da PlayStation que teve aí online, né, live, mostrando console, no fim, e os jogos que, né, alguns exclusivos, alguns não, que vão vir com ele, né, mostrando o potencial do console e fazendo propaganda do mesmo ali, mostrando desenvolvedores, né, essa parte mais família, entre aspas, né, que a PlayStation tenta mostrar. É isso aí, aqui é o Luke Cable e comigo, Miguel.
E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre os principais pontos, jogos e partículas voadoras.
É isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui falando do evento Future of Gaming do PlayStation 5, com a revelação no final do PlayStation 5. A gente vai começar listando todos os, acho que foram 26 jogos apresentados, alguns novos, IPs novas, alguns não. Vamos começar pela ordem que a gente tem aqui da lista, né? Que eu acho que foi a ordem que teve no evento. Então, começando por GTA V, mais uma vez. Vai e volta com o Skyrim.
Skyrim da Sony. Skyrim da Rockstar.
Putz, os caras... Mais um GTA V, já que é igual o cara do Todd Howard, eu acho que é o CEO lá da Bethesda, falou, os caras vão parar de fazer esse cara, os caras continuam comprando, enquanto...
Quando os caras
comprar, eu vou fazer, esse cara portar pra tudo.
A Bethesda e a Rockstar, nesse aspecto, eles têm uma semelhança, que é de ter uma demora para ter entre os jogos dela. O GTA 3 pro 4 demorou vários anos, do 4 pro 5 acho que foi 5 ou 8 anos, teve uma demora longa, assim. E eles sempre fazem isso e fazem jogos bem grandiosos e amados, né? Aí faz a mesma coisa no Morrowind pro Oblivion, demorou também pra caramba, e do Oblivion pro Sky foi vários anos. Só que aí do Sky pra frente, aí eles resolveram fazer mil e uma utilidades.
Mas sem enrolar muito aqui no GTA V, Spider-Man Miles Morales.
Glória a Deus, que parece que vai ser foda esse aí. O Spider-Man do PS4 já foi bem aclamado, né? É um dos poucos que me faz querer ter um PS4. É Spider-Man e o God of War. Esse Miles Morales, primeiro veio o negócio, a conversa de que ele era um DLC do remake, um DLC do remaster do Spider-Man PS4. Uhum. Ia ser só no PS5, mas aí depois a própria Insomnia confirmou que era um jogo standalone, separado, que parece que vai ser, ó, delícia.
Do uniforme, parece Spider-Man do futuro, 2099,
é o próprio,
né?
Dele, né? É o próprio dele, né? O do que tem no Ultimate.
Os quadrinhos.
Os quadrinhos. Mas aí eu não vi os detalhes. Ele tá com algum detalhezinho diferente, igual no Spider-Man do PS4 tinha, a aranha branca, assim.
Não, é preto e vermelho.
Ah, então tá igual os quadrinhos, né? É bem massa esse uniforme, né?
Sim, sim. É, bom, se você tem que ter alguma coisa diferente pra não parecer uma skin do Homem-Aranha, né? Porque, assim, a gameplay talvez tenha que mudar um pouco, né? Tipo, alguma coisa da história, assim, não ser muito uma receita, né? Porque, tipo assim, legal, é o Miles, mas também você pode olhar como um Homem-Aranha normal com outra de roupa diferente, tá ligado? Tipo,
Eu não sei se o gameplay vai ser tão diferente, assim.
Pelo menos se você traversa do jogo... É, se você pega... Porque o Spider-Man normal já tem várias skins, se eu não me engano. Se você pega essa roupa e bota no Spider-Man normal, qual a diferença entre essa roupa no Spider-Man normal, né? E o Miles, né? Tem que ter uma história mais densa, talvez mais dark, né? Seria bem legal. Né? Eu não sei como é a história dele, não lembro. Mas...
É um pouquinho diferente. Ele não perdeu o tio, né? Aquela mesma historinha de sempre do Spider-Man. Mas ele mora com o pai que é policial, né, cara? Então aí já fica com outra pegada, assim. Tem outro background também, que ele é negro. Então ele sofre outras coisas que o Peter não sofre. O pai é policial, a mãe, se não me engano, é latina. Então até naquele filme lá do Spider-Verse mostra um pouco da história do Miles. É bem maneiro.
Então vamos pro próximo aqui. Vai ser rápido, porque... É Gran Turismo, né, velho? Os caras são o rei do mercado de simulação aí. Eram, né? Não sei se são mais, porque eu não mostro
a
corrida.
A competição com o Forza Motorsport é forte, né? Só que
não,
eles têm o
Corsa, Project Cars, tá tudo aí, velho.
Essa simulação bem detalhada, assim, tem alguns players grandes, né? E o GT, ele tá aí há muitos anos já, né?
É, no PlayStation 1, PlayStation 2, a diferença dele é que tinha carros mais populares também, né? Não eram só carros fodas. Então, tinha o Mitsubishi Lancer, por exemplo. Não é um carro tão foda, assim. Tinha carros mais de passeio também. Essa era um pouco da diferença. Mas pesquisando aqui pelo Google Imagens, só consigo ver carros fodas, né? talvez seja o apelativo deles, mas também tem o modo normal. Você tinha que tirar licença, os caralho, pra conseguir dirigir e tal. Era um grindzinho, né? Na época que não tinha tanto grind.
O começo do jogo é assim, né? Acho que era mais pra mostrar um crescimento seu, né? Você vai tirar a licença tal, passa a ter acesso a carros mais fodos e vai melhorando. Até o momento que você vira, tipo, o carro de corrida. Né?
Tá lindo, como sempre. Vamos lá. Ratchet and Clank Rift Apart, que tem a Ratchet agora, né? Pelo visto.
A mulherzinha azul.
Estão falando aí que esse foi o que mostrou melhor assim, o desempenho do PlayStation 5. Tá lindaço, tá muito foda. Um jogo de aventura que todo mundo que tem um videogame precisa ter pra jogar tranquilo, sem muito estresse, né?
É aquele jogo de sofá mesmo. Ah, esse eu gosto pra caramba desse estilo, assim, que é bem divertido, né?
É, num console onde você não consegue ter a criatividade da Nintendo, né? Com os jogos de aventura que ela consegue criar, aquele universo. É bacana você ter também, igual, até zoar assim, pô, tá tendo muito jogo colorido aí, cadê os jogos de tiro e morte nesse evento PlayStation 5? Porque, realmente, velho, teve bastante joguinho colorido, mas não acho bem legal, diferente.
Assim. Eu achei no geral, já comentando um pouco dos outros, é que deu uma foi bem meio-meio, assim. Teve jogo colorido e jogo bem a temática adulta e cinza.
Porque o Ratchet & Clank, ele teve o remake, que você bota lado a lado, é assim, muito foda a diferença, o desempenho. Não desempenho não, o empenho que o pessoal teve, né? Pra fazer um jogo legal. E eu acho que esse jogo do remake conseguiu dar aquele revival que a série precisava, né? Pra agora eles conseguirem lançar 10 novas, né? Não você fazer
acho que
remake.
Foi, mas... Acho que foi até mais que um revival, porque tinha muita gente que nem sabia que existia Ratchet & Clank, né? Gente nova, os caras novos. Então isso trouxe ela pra um patamar que ela não. Que ela talvez nem tivesse a chance de chegar se não tivesse esse remake. Então eu acho que foi mais além ainda, foi muito boa. E é bem bonito o jogo, ficou muito bem feito. Esse agora parece que seguiu as melhores partes daquele jogo e adicionou coisas mais legais.
Sim, porque antes eles estavam, querendo ou não, limitados a alguma coisa, né? Agora eles podem criar alguma coisa nova, né? Expandir, né? Tem personagens novos e tal, uma nova história.
A coisa que eles têm de... que é a inspiração com o portal aí nesse jogo tá boa demais, cara. Ele entra nos portalzinhos, assim, ele puxa até numa cordinha lá que ele entra nos portais. Pô, bem feito pra caramba. E aí de onde veio a racheta, eu não sei, hein?
Próximo aqui, Project Athia. Irado. Não mostrou muita coisa sobre nova IP da Square, então podemos esperar gráficos inacreditáveis aí, que ela soltando, tipo, enraizando, né, um inimigo, é um tipo um lobo que ele tem as costelas expostas assim, né, e dentro dele tem tipo energia amarela, né, então ela enraizando ele, ela pulando, né, nas rochas. No trailer, bem bacana. Não sei se é livre, esse pulo é livre, mas parece um pulo meio programado, né? Pra ela. Não sei se o player tá pulando livremente.
Parece que é programado mesmo. Você chega na beiradinha ali, aperta o botão, pula.
É, mas dá pra saber que é um open world que tem bastante verticalidade. Então isso é bem legal. Porque o Final Fantasy XV não tem, é bem plano, né? Tudo.
Um detalhe maneiro desse jogo, que, né, inclusive tá com Working Title, né? Não é Project Cat, é o nome. É que começa falando que ela veio de outro mundo, ela tá no mundo que não é dela, e depois quando faz o foco pra o pé dela caminhando, ela tá de tênis, sabe? Então isso denota aí que parece que ela veio do nosso mundo, da nossa terra, e caiu num mundo de RPG, assim, cheio de magia. Tem uma hora que mostra um aquele bicho que tem um olho só, é um beholder, né? Uma bolota com um olho no meio. Então parece que ela, tipo, caiu num mundo de RPG, assim, um humano normal.
Sim, mas ela tá bem badass pra alguém que caiu num mundo que não é dela.
Não, se ela for uma jogadora de RPG, ela já sabe como é que faz.
O próximo que a gente tem, Stray, pelo menos na lista aqui. E esse Project Athia vai ser exclusivo PlayStation 5, né? Não sei se todos aqui vão ser, provavelmente não, mas...
Provavelmente não.
Mas Stray lembra bastante aquilo, né? O primeiro episódio que a Netflix lá... A Netflix, quando ela botou o Left, Death and Robots, ela misturou os episódios, que eu fiquei sabendo, né? Pelo que eu fiquei sabendo.
Não foi o primeiro que eu vi esse, não.
O primeiro foi o dos robozinhos. O seu foi qual primeiro?
Então. O meu primeiro foi o da menina lutadora lá.
A lutadora dos monstros? Caralho, o meu foi lá pro sétimo esse episódio.
Então o meu foi o primeiro esse, e aí esse dos robozinhos acho que foi o 2 ou 3. Que são 3 robozinhos, pra quem não viu, são 3 robôs que estão caminhando pela Terra, estudando meio que a cultura dos humanos que já foi dizimada há muitos e muitos anos. Eles estão meio que entendendo a partir de restos das coisas que os humanos deixaram, como é que era a vida dos humanos. Então eles ficam 3 robozinhos caminhando e conversando entre eles, descobrindo o que que... como é que eram os humanos que eles viviam e tal. E essa, a temática desse jogo, do Stray, ele lembra bastante esse episódio do Love, Death and Robots.
Mas, continuando com o Stray aqui, então assim, é uma gameplay, né? É uma... Não é gameplay, né? É um vídeo promocional. Não,
é só cinemática só, né?
É. Onde os não tem humanos, mas os robôs fazem tudo humano. Então tem o cabeleireiro robô, só que ele não tá mexendo no cabelo do robô, ele tá apertando parafuso, mas assim, é, parece tem muito um lugar de cabeleireiro. É. Tem robô mendigo, tem robô vendedor, os robôs tem roupa, cada um tem uma roupinha diferente, aí...
É, robô motorista de carro.
Pelo visto, o único animal que tem é o gatinho. Ele tem uma mochilinha, não sei se é uma mochila jato, mas é uma mochilinha. Talvez...
Parece uma câmera essa mochilinha.
É, tem hora que chega bem perto, tem hora que chega bem perto e senta. É uma mochilinha normal.
É, se for uma câmera, só vai funcionar quando ele tá andando, né? Quando ele senta, vai ficar pra cima.
Olha, deve ser algum mensageiro, alguma coisa assim, porque não dá pra entender nada durante esse gameplay. Só apresenta o mundo, esse tópico zoado, que robôs são humanos. E é isso, robô mendiguinho. Robô abre a porta pra ele, deixa ele entrar. Então,
foi isso. É, maneiro, vai ser um joguinho que você joga com um gato. Interessante.
É. Agora, né, velho? Agora chegou, né, velho? Fucking turno. Quando ele mostra o começo que ele vai criando, que ele vai mostrando, aí então ela tá no espaço, tem. Tá dizendo que o acesso é proibido, eu acho. Acesso proibido ao planeta, ela vai mesmo assim, bate e cai, quebra a nave, beleza. Isso vai criando um universo tipo terror, né? Aquele suspense e tal, parece que é um jogo de suspense.
Pode ser uma mistura. Pode ser uma mistura do tipo do Alien, né? Talvez o cara tenha usado como referência o Alien.
Não, com certeza. O oitavo passageiro é todo aqui, né, praticamente.
Mas... É, e o Isolation também, né, o jogo.
Isso. Mas aqui ela atira com vontade mesmo, velho. Ela pula e se joga e tem até um bullet hellzinho, velho. Quando um bicho solta uns poder roxo nela, tá a tela cheia de tiro.
É, essa parte é boa. Né?
Então, assim, gráficos lindos, história parece bacana, mas espero que não seja uma decepção tipo o Anthem foi, né?
Ah, mas eu acho que é uma outra proposta também, né? O Anthem, ele tava sendo uma proposta de jogo com a galera, descobrindo o mundo. Isso aí eu acho que é mais uma coisa story-driven. Assim.
Uhum.
E tem uma parte que lembra muito o Silent Hill, que ela, na parte do trailer, que ela tá andando e aí muda o mundo. O mundo muda pra outro mundo vermelho, assim. E lembra muito Silent Hill essa parte. Aí também me fez lembrar do Doom, que tem os demônios, só que em outro planeta, né? Em Marte.
Sim. Não, e tem uma hora assim que ela tá abrindo uma porta e... Não, ela tá abrindo tipo uma porta dupla, né? Tá abrindo com força, tipo um elevador, assim, tipo porta de elevador. Aí lá embaixo tem um outro astronautinha, numa fog, assim. E aí corta pra uma porta humana, assim, a porta da Terra normal, assim. Né? Com maçaneta e tudo.
É, parece que fica mudando entre lembranças, né? Talvez.
É, então ela deve estar lembrando de alguma coisa e tal, porque o planeta que ela tá é totalmente diferente das estruturas, né? Tem nada que lembre as estruturas da Terra. Então aí depois a gente tem Sackboy, voltando aí, Little Big Match.
É, esse é um diferente, né? Só dele, né? E é bem bonitinho, né? Desde o primeiro é um design bem bonitinho desse jogo.
Depois a gente tem Destruction All Stars.
Pois é, esse é maneiro que misturou os caras pessoalmente lá, junto com gente de carro. Então o cara pode atropelar o outro que tá sem carro.
A diferença, sim, você pode quebrar os carros e provavelmente quando o carro quebra, o piloto ele sai andando, né? E pelo que parece, talvez o carro quebre e você fique andando por aí, tentando não ser atropelado. Tem como pular, dar all run.
Eu acho que vai ser um party game ou então um maneiro pra jogar online, assim, pra um FIFA da vida, daqueles que você joga, deixa sempre assim pra poder preparado pra jogar, só pra gastar um tempo, parece bem divertido, assim. E tem umas cenas muito boas, cara, que é um carro batendo no outro de lado e aí já corta pra um cara dando um chute de uma voadora no outro de lado, assim. Parece divertido pra caramba.
O próximo game que a gente tem aqui, né? Kena, Bridge of Spirits. Que tá uma menininha orientalzinha. Né?
Esse parece também chamou muita atenção, é muito bonito.
Sim, esse irado, um jogo de aventura mesmo, né? Ela solta alguns poderzinhos, tem uns bichinhos fofinhos.
É, lembra muito o Ghibli. O estúdio Ghibli tem vários uns bichinhos pretinho, peludinho, assim. Em vários filmes dele aparece esses bichinhos. E parece ser uma referência aqui, achei legal.
Tipo assim, ela tem um cajado tipo o Gandalf, que aí o cajado, quando ela puxa, né, vira tipo um arco.
É, ele vira um arco só de energia.
É, então assim, já dá pra perceber, né, pelo trailer, que a história é aquela, tipo, a natureza tá consumida pelo mal e ela vai liberando, né? Ela destrói tipo um totem, né? E depois tudo fica verde, assim, a grama fica toda verde e tal. E toda vez que ela tá lutando, né, os monstros... Toda hora que ela tá numa área de luta, o lugar é cinza. E os monstros são, tipo, umas árvores retorcidas e tal. Então, algum mal superior pegou as árvores da floresta e corrompeu elas, né? Os lugares bonitos são sempre todos verdes, quando ela não tá lutando, né? Tem hora que ela tá treinando até em lugar verde, mas é só um treino. Então vai ser... Uhum. Já dá pra perceber. É. Ela usa o cajado como espada também, ela faz tudo com cajado.
Parece ser bem fluido, assim, a jogabilidade. Interessante.
Esse Goodbye Volcano High, que eu não entendi muito bem, que é umas pessoas de bicho.
Mas é, parece, eu achei que fosse uma animação de promocional de algum jogo, mas eu não consegui ver um jogo nesse trailer.
Uhum. Ele mostra que o pessoal é adolescente, estuda e tal, e que tem algum livro, alguma coisa, e o pessoal todo mundo é monstro. Tinha uns monstrinhos, uns animais, né? Mas eu ouvi dizer que esse jogo é feito na Unity.
Interessante é que o nome do developer chama Co-op. Né? Que K-O-O-P. Uhum. Então, talvez seja focado em jogos cooperativos, talvez. E tem alguma coisa a ver com a história de pessoas, né? Tem relações interpessoais, né? Porque é de high eles chamam de high school, né?
É,
então,
sim,
é uma coisa bem de escola, só que de monstrinho.
É, que ela tem uma hora que ela tá segurando um livro, né? Tá escrito Goodbye, ela escreveu na mão, né? E o nome do livro é Volcano High, é o nome da escola, Volcano High School. Então, eles talvez estejam se formando, né? Uma coisa assim, ou vão abandonar a escola, mas... Né, não mostrou nada e vai sair em 2021 só, né? Então, é feito na Unity Engine, bacana ver algum jogo da Unity, vindo da Unity, né?
O que eu imagino desse jogo é que seja mais um... Aqueles dating... Não é tipo... Não é dating sim, mas é tipo dating sim. Você joga, só aparece a carinha da pessoa, um texto, e aí você escolhe o que fazer.
É, muito Persona tem isso, Persona.
É mesmo.
Aí o outro, na Unity também, o próximo jogo, Oddworld, né, lançado muito tempo atrás, que inclusive, esse Lorne Lane, que aparece, tem uma série de vídeos que tem no YouTube, que é War Stories, que conta sobre desenvolvimento de jogos. Conta, por exemplo, como uma cena do Dead Space... Foi tão difícil de fazer que consumiu muito tempo, né? Muitos recursos, que é uma cena que o... Esqueci o nome dele, Adam, né? Não sei o nome do principal. Ele entra e vem um monstro, tipo uma minhoca, assim, pega o pé dele, joga ele pra cima e pra baixo e vai arrastando. E enquanto ele é arrastado, ele tem que atirar nos pontos fracos. O cara conta, né, que ele mandou fazer isso, o pessoal não tava conseguindo, porque ele falou assim, eu não quero que seja uma parada irrigada. Então, se o cara... Que ele explica que o jogo, se você anda mais pra... tem aquele... Os monstros saem daquelas tubulações, né? Por exemplo, tem três tubulações, uma no meio, um fim do corredor e duas dos lados, né, nas paredes do corredor. Então, se você anda mais à direita, o monstro vai sair da direita. Se você anda mais à esquerda, o monstro vai sair da esquerda, pra você tomar aquele susto, né? É coisa mais, assim, saber onde o player tá. Então, tipo, se você entrasse nessa sala, no cantinho e de costas, aí o monstro ia pegar você de um jeito diferente, ou uma perna diferente.
É, muito detalhe.
Ele explica, né, que teve essas coisas, aí o monstro joga pra cima, joga pra baixo, vai te puxando. E tem várias, né? E tem essa do Oddworld também, Oddworld, que o cara tava falando, que eles estavam criando o jogo e tal, e tipo, o jogo, ele falou que tava meio chatinho, né? O personagem principal, ele é um escravo, né? Que quer sair dessa escravidão, tanto é que ele tem aquela boca até amarrada, né? Então esse cara tava explicando que durante o desenvolvimento, o pessoal, pô, não tá legal, bota uma arma no personagem, bota uma arma, aí, pô, não quero que ele mate ninguém e tal, bota uma arma. Aí ele, o que ele fez? Ele criou essa ideia do você conseguir possuir a mente dos outros. Que aí você pode dominar a mente do guarda e o guarda atira. Aí ele conseguiu bular essa parte do personagem principal não atirar, não ser agressivo a esse ponto, e poder ter tiro no game, né? Então você cria um novo estilo de gameplay também. Meio legal, assim.
É porque ele quer fazer um jeito... Tem que ser muito criativo pra você conseguir fazer alguma coisa sem uma arma, né? Você fica muito vulnerável... Ou então você fica sem opções do que fazer, dependendo do lugar. É, às vezes o lugar que você tem que ir tá longe e você não tem como chegar lá. Então tem que ser criativo pra caramba. Então essa foi uma criatividade em cima da outra, assim, muito boa. Uhum.
E durante a gameplay a gente vê que os cenários estão lindos, né, velho? Então assim, o jogo continua sendo 2D, mas tem uma hora que é um trem muito foda, que explode. E você vê isso sendo feito na Unity, você sabe que o poder gráfico, né, dessa engine, apesar do trailer foda ter sido da Unreal, você vê que essa engine também não tá pra trás, né? Então você pode fazer coisas incríveis. Tanto é que aquele Escape from Tarkov, que é um jogo fotorrealista, ultra hardcore, o jogo de tiro, você tá com seus amigos, não mostra nem o nome deles na cabeça. Você não sabe quem é seus amigos se você se perder deles.
Caramba.
Então ultra hardcore, gráficos irados, feito na Unity. E esse trem é muito legal porque ele é um trem ao contrário. Ele anda... O trilho dele é em cima, né? Ele anda pendurado.
Cara, é muito estranho mesmo, mas é bem interessante. Eu gostei de ver.
Além dele andar pendurado, parece que ele tem várias patinhas. Senta o pé e aquela vão andando... E parece que ele tá andando através das patinhas lá.
é bem estranho todo o visual desse, do mundo inteiro, né? Tanto dos personagens vivos quanto das criações deles. Então, faz sentido ver umas coisas bem diferentes do que se fosse um humano, né? Achei bem maneiro. Tem um dirigível também, que tem tipo umas asinhas. Então, é legal que é um jogo todo 3D, mas nos trilhos de 2D, né? Desde o primeiro é assim. Desde que a primeira versão foi de Play 1, né?
Sim, sim. É bacana eles não saírem dessa... continuar nessa ideia, né? Porque cada vez mais os jogos 2D vão perdendo um espacinho, né? Depois a gente tem aquele Ghostwire Tokyo.
Esse eu gostei. Gostei pra caramba. A ideia é muito boa, cara. A ideia é muito boa, assim, não sei se a execução vai ser assim, mas a ideia eu achei muito legal, que é pegar... Tem vários ícones de folclore do japonês, só que no meio da cidade grande, assim, bem de Tóquio, moderna. Achei bem legal essa mistura.
O problema é que ele mostrou se o jogo vai ser open world ou se vai ser linear. Ele mostrou isso com clareza pra mim, né?
Então, tipo, eu não assim, acho que vai ser open world, não.
Tipo, aquele Yakuza é muito disso. Eles estão na cidade, mas tem hora que tem lugar que tem uma parede visível e você não consegue andar. Entendeu? Aí você vai ter que seguir um caminho reto. Pô, o cara tem magia, não... solta uns jutsu lá igual Naruto.
É. Mas eu acho que vai ser open world, não.
É. Esse é o problema, velho. Podia ser. E porque ele tá em cima, no começo do trailer, ele tá em cima de um prédio, né? Isso é bem bacana.
É, vem da cidade toda.
É. Aí, tipo assim, dá aquele clima de terror, mas não sei se vai pegar muito terror, porque o personagem principal é muito forte. Dá pra ver que ele tem...
É, ele solta uns Hadouken, né?
É, muita skill, né? E os bichos não tem cara, assim, a personalidade dos inimigos é bem maneira.
É, mas tem ele lembra... que tem um grupinho que usa umas máscaras de demônio, que eu não sei se isso é o grupo que você faz parte, que pega, contra os espíritos malignos, ou se é um outro espírito maligno em formato de grupo.
Ah, com certeza. Não parece. Porque o seu personagem principal, que mostra bem no comecinho, ele é um cara mó blend, assim. Um cara de roupinha de branca social, um cabelo, né, na orelha, assim.
Bem normalzão, assim, né?
É. Mas alguém pega ele de moto, chega alguém de moto e puxa ele numa hora do trailer. Tem um bicho azul vindo, quer dizer, o bicho azul é ele, na verdade, né? E alguém puxa ele e bota na carona da moto. Mas ele não mostra o rosto também, então não deve aparecer a cara do personagem, é a primeira pessoa, né? É bacana.
Tem o Slenderman lá, né? Também é bem, ou é bem parecido.
Depois a gente tem Jet, que esse é o terceiro jogo da lista, né? São três até agora, que foi feito na Unity também. Então não mostra muita coisa, mostra, né, no começo do trailer uma coisa meio Velho Oeste.
Uhum.
Pessoal com um chapéuzinho e tal, e depois mostra simplesmente o cara indo pro espaço. É isso.
Parece uma memória aquilo ali, porque tá tudo sem cor, né, no começo.
Uhum.
E aí depois ele vai em direção a uma nave lá, que tá com parece que tem umas quatro patas assim, e some pro espaço.
Mas talvez isso seja nem memória, porque você vê atrás dessas duas pessoas, desse Western, que tem um monumento bem sinistroso ali, com uma asa assim, uns paradavó. Né?
É.
Tem cavalos e tal, mas tem um monumento bem diferente, assim. E parece que ele tá saindo desse planeta, né? Tem duas mãozinhas assim, ele tá saindo desse planeta. Parece que o pessoal tava se despedindo dele, né? Na reunião. Pra se despedir dele.
Que ele vai pro espaço, daí eu já não sei o que vai acontecer disso. Ele vai contando os anos passando. Ano, um, dois, três, quatro, cinco.
Passam 100 anos
vão passando.
Talvez seja igual aquilo do Interstellar, né? Quando, assim, quanto mais próximo da velocidade da luz você tá, mais passa pros outros e menos pra você. Na Interstellar eles estão perto do buraco negro, né? Mas... se você olhar pela física real, assim, quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, menos o tempo passa pra você e o tempo passa normal pros outros, né? Então...
É que no Interestelar eles vão por outra vertente da física, que é da gravidade, né? Quanto a gravidade também afeta o tempo. Então lá a gravidade tá muito forte, perto do buraco negro, então lá passa mais devagar. Mas tem umas cenas desse Jet que são bem maneiras dele flutuando pelo mundo, assim, em cima da água e tal.
É uma exploração de universos, né? Apesar de mostrar ele em primeira pessoa, olhando pro pessoal ali, talvez nem seja, né? Porque a maioria da gameplay é como se ele fosse um míssilzinho teleguiado, andando, voando pelo planeta, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ele também, ó, no final, mostra que ele também tem a mesma cara daquele pessoal daquela vila, né? Então, ele não é um outsider de lá. Ele morava ali e saiu.
Foi o escolhido deles, assim.
É, isso. Godfall, não sei se me atraiu. Se for alguma coisa na vertente... Kingdoms of Amalur ia ser doido, porque o Kingdoms of Amalur é um RPGzão, mundo aberto, combate bacana, mas, né, se for nessa coisa vai ser irado. Agora, se for linear, não sei. Não sei.
Tá com cara de linear isso aqui, hein, porque não tem um mundão aberto, só tem os caminhos que ele vai passando, tem tipo uma pedra de um lado e outra do outro.
É.
Então é bem retão.
Isso é foda. Por exemplo, o Dark Souls. Ele é open world, entre aspas, mas se você for pra algum lugar, às vezes não tem nada a fazer lá. Ou às vezes tá bloqueado, ou às vezes você não tem o poder certo. Tem essa liberdade, você enfrentar um boss antes do outro e tal. Mas sim,
Dark Souls, Dark Souls, né, velho? Sekiro tem isso também.
Uhum, Sekiro tem isso também. Mas sim, ele te dá aquela liberdade de poder transitar a hora que você quiser. Por exemplo, se você quiser sair do combate e voltar pra casa, tem como, né? Por exemplo. Uhum. Mas é isso aí, um Battle Mesh em total, pelo visto, né?
Azura, parece um Battle Mesh.
Ruff, Azura, Ruff 3. Mas vamos ver. Espero pra ver, mas não atraiu muito, não. Os gráficos são bonitos, mas se não tiver uma gameplay interessante, uma história, aí complica, né?
É, parece interessante pra assistir no YouTube.
Depois a gente tem Solar Ash, que bosta um buraco negro, Christopher Nolan total ali também, velho. Caralho, falando de Interstellar agora, nem lembrava desse jogo, dessa parte. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, porra, um buraco negro massa, vamos ver, né? Que se ele vai mostrar alguma coisa em relação ao que acontece no buraco negro e tal. Só que conforme ela vai entrando no buraco negro, a luz vai aumentando, porra,
é essa. É, a liberdade criativa, né? Porque o buraco negro, teoricamente, ninguém sabe o que tem dentro, então é meio que fica um portal pra criatividade, né?
É, aí ela entra e ela tem tipo uns skaters, né? Uns patins no pé.
Uhum.
Ela é encontrada por um monstro branco que é, parece que ela entra nesse buraco negro e chega num... um planeta onde tem só um ser vivente lá, tipo um deus, e manda ela
parece
pro...
que já tava esperando ela, né? Que ele fala assim, ah, you arrives.
É, depois fala que o Void chama ela. E aí, o bom de ser esse gráfico, né, low poly, é porque o personagem ele tem muita velocidade, então você tem maior liberdade e facilidade, liberdade criativa e facilidade de criar mundos sem ter um realismo tão absurdo, né? Porque já que o personagem vai passar tão rápido...
É bem Sonic, né? Porque com esses skaters aí ela consegue sair correndo, né, pelo cenário, vai... É bem... E é dos criadores do Hyper Light Drifter. Então ele seguiu mais ou menos um pouco do design do Hyper Light Drifter. Uhum. É bem, bem parecido, parece uma continuação até.
Sim, sim. E depois, né, que ela chega na ponta, mostra esse mundo e o mundo fica de cabeça pra baixo, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o game. Vê no centro, né, tem aquela luz solar, igual fala o nome do título. Uhum. Então talvez tipo um mini sol daquele planeta sendo circulado ali pelos dois anéis, né? Bem bacana, bem bonito o estilo visual, né? Mas bacana, mostrou pouca coisa, né? Mostrou um monstrão depois passando lá e ela pulando esse monstrão. Então, 2021, tá aí, um joguinho bacana.
É, um pouquinho de gameplay só, que foi no finalzinho, mas eu achei interessante, deu vontade de experimentar.
Rápido, né? Tipo, speedrunzinho naquele estilo. Depois a gente tem Hitman 3, todo mundo já sabe, Hitman nunca vai ter um gráfico bom, pelo visto. Tá foda, caralho. Se tiver essa parada de ele encostar no chão e trocar de roupa de novo, não dá não, velho. Chega, gente. Chega no Play 2, até hoje, o último Hitman, ele faz a mesma coisa, velho. O cara morre no chão.
Né? Ele só encosta.
É. Ele clica e puff, aparece com a roupa do cara. Puta que pariu. Isso podia ser adicionado a alguma coisa de gameplay. Por exemplo, ele pega o cara, aí vai vestir a roupa do cara, aí ele, pô, vestir mesmo, né? Esperar um tempinho. Pelo menos tem uma animação dele, tá ligado? Mexendo assim, como se estivesse luteando, pra dar aquela tensão, né? Vai que aparece alguém.
Nem que seja um fade. Nem que seja um fade. Só coloca escuro e acende de novo. Mas, pô, fazer ele virar assim.
Pô, velho, tem essa missão nesse arranha-céu de Dubai sinistroso, onde que em cima da nuvem, irado. Mas, caraca, velho. Pessoal, todo mundo parece um boneco ainda, mano. Pelo amor de Deus.
Mas ainda teve muito cinematic, né? Não mostrou.
Não, depois mostra um pouquinho. Depois o criador fala um pouco e mostra só um pouquinho, assim. Mas o personagem você vê, velho, que, pô, a movimentação
ainda,
do ritmo não é
tá
natural.
Muito duro, né? O pessoal com as mãos meio duras, assim.
Pô, pelo menos a gameplay é super divertida, né? Bem bacana, assim. Quando você vê speedrun, chega a se acreditar, velho. É muito engraçado. Mas, pô, ele deixa muito desejar no gráfico, velho. Sempre, desde sempre. Não na época do Play 2, né?
Tem muito cara de Hitman, quando você vê, assim, parece que você tá... É, parece que aquele negócio que a nossa memória engana a gente, quando a gente imagina como é que é o Hitman, nossa memória, ele é o jogo do Play 2, só que com gráfico bom. Aí é isso aí. Você vê o gráfico um pouquinho melhor, só que o jogo do Play 2, né?
Astro Playroom, próximo game agora, que parece... É, provavelmente é aquele joguinho que já vem com o PlayStation. Quando você não tem nenhum jogo,
tem, a joguinho já vem com o PlayStation. Mesmo.
É, ele vai te introduzir ao PlayStation e tá, tal, como é que faz parada, e vai ter um joguinho, mas parece muito divertido. Tendo que tá um robôzinho descendo um tobogã, vendo uma praia mó lindona, assim.
Nossa, muito maneiro essa. E é bem a cara disso mesmo, desses joguinhos que já vem junto, que ele vai pegando moedinha, bem cara,
tipo,
de Mario.
É, um esporte, cara, é muito Mario Galaxy, velho. Mario Galaxy não, aquele outro lá, Odyssey.
Mario Odyssey, é. Que ele tá subindo, ele pula, e aí ele tem tipo um jetpackzinho que aumenta o pulo dele. E a carinha dele é mó para aquela Eva do aquele filme do robôzinho lá, o Wall-E.
Ah, sim, sim, a robôzinha branquinha. É. Não, e ele parece também, né, que talvez ele seja até o mascote, né, do PlayStation 5.
Pô, tá, podia ser, cara, que é bem bonitinho. É? Junto com parece. O Sackboy lá, né.
Sim, é bem, bem legal, assim. Ele corre desajeitado. Tem um que tá jogando o PlayStation, tem um robôzinho que aparece na cena jogando o PlayStation, parece até o controle de Play 1, bem legal.
No começo do trailer já mostra ele saindo de dentro do controle do PlayStation 5, o branquinho.
Ah, é, isso, é, exato.
Então tem bem cara de jogo que já vem junto.
Uhum. Depois a gente tem esse que eu tava querendo comentar, que é um low poly, que tem ambientes que são muito fotorrealistas, assim, tá ligado? Tipo, ele é bem expressivo, bem bacana, o personagem, o olho dele ocupa 50% do rosto dele. Mas, né, tipo, tem a, quando ele pula na água, você vê aquela roupa de mergulhador antiga, muito foda, né, e aí tem aquela...
É, um escafandrão na cabeça, né, um grande na cabeça.
Sim, sim, sim. Aí ele tá enfrentando monstros grandes e tal, mas você vê, quando você para no ambiente, você vê que a grama, ela é sempre bem real, assim, né.
A poeira também, quando ele cai na água e encosta no chão, a poeirinha que sobe, assim, sim, é bem realista.
Ele tá correndo, tipo, ele tá atravessando um lago, tipo um pântano, aí depois ele tá correndo uns tribais. Aí tem um trecho bem fininho depois dessa, que ele tá num lugar que, se não fosse eles, fossem pra floresta, o cara deu um speed artzinho que é uma floresta.
Nossa, porque muito bonito.
É realistaço. E é legal porque ele destaca. Ele sendo um low poly, ele destaca bastante da imagem, né, do ambiente. E depois ele, pô, nem fala, né, velho, ele dando skate ali com aqueles tucaninhos diferentoso ali.
Pô,
né?
Muito maneiro.
Aí depois ele caça o urso, né, então assim, é bicho meio animado mesmo, o cavalo é menor que ele e carrega ele.
Ele é bem, parece bem diverso esse jogo, porque ele tem, além dos ambientes, que tem vários ambientes, né, tem neve, deserto, floresta, chuva, tudo quanto é personagem diferente, tem dragão, tem bicho sapo, tem bicho mamífero, tem várias pessoas diferentes também, tem um cara meio mais velho, tem a criança, tem uns bichinhos meio, parece meio uns espírito preto, tem uma variedade grande pra caramba de personagem.
Tem aquele gato do Alice Paz Maravilha, igualzinho, velho.
É, com um sorrisão.
E tem um trechinho, só um trechinho com o nosso combate, que é bem bacana, que ele ataca com a espada, né, dá uma animação de corte, e como se ele agarrasse o personagem, aí ele defende, talvez com uma defesa na hora, né, aquela que você consegue, você aperta o botão na hora e o bicho fica tonto, né? E aí ele saca uma arma e dá um tiro. E parece aquela pistola de tiro único, né? Que você dá um tiro, aí tem que mexer nela de novo e tal. Na pistola automática.
É, que um mosquete, né?
Sim, sim. Bem irado, assim. Variedade de monstros, de biomas. Bem massa, assim. Esse me dá um hype massa. Little Devil Inside, um nome meio nada a ver pra caralho, mas tá bom. Vamos ver o que se trata.
É, talvez explique depois quando a gente começar a jogar. Não parece dizer muita coisa, não.
É, depois NBA 2K21, ninguém liga, né? Vamos pro próximo aqui. Bugs Nexus.
Ah, mas ó, esse aí tem um comentário. Que, tipo, é um negócio que a gente até comentou quando tava vendo a live. Que, pô, o negócio chama Future of Gaming. É pra mostrar que ele não tem nada a ver com esse evento. Que o evento chama Future of Gaming e mostra um jogo de NBA, sabe? De basquete, que não demonstra nada demais, além daquela cinemática lá, que é um Future of Gaming.
Bugsnax, não entendi nada. É dos criadores de Octodad, e aí é um morango que levanta, tem olho, vai andando e é comido por um bicho, aparece um morango no braço dele.
Então, é isso aí, é o Octodad. Isso aí foi o que eu falei, não sei se foi esse que eu falei, não, é, acho que foi o Pragmata, que parece que é jogo do Kojima, que eu vi o trailer e entendi nada, mas que deu vontade de jogar. Esse aí foi um desses, os negócios, os morangos com olho, aí vem um bicho que come os morangos, aí tem um negócio que parece uma tomada que anda.
Não, tem um hambúrguer gigante. Não, um sanduíche gigante, daqueles de baguete. É. Que anda aí, com a chance pé. E aí tem um caranguejo chegando no abacaxi. Porra, que isso, velho?
Parece um sonho de alguém, loucura. É.
Aí é bem-vindo ao mundo. Aí mostra um trechinho de gameplay, só que é o moranguinho correndo, né? Tem um que é uma rosquinha correndo e um morango correndo dentro de um círculo, né? Como se fosse aquele do Jurassic World, onde o pessoal fica dentro do círculo e vai andando.
E a baguete atravessando o mundo.
É. Tá bom, né? Vamos esperar pra ver o que é. Demon Souls, pô, esse aí nem preciso falar. Quando eu vi o cavaleiro, aquele clássico cavaleiro de Dark Souls, eu falei, caralho, tem alguma coisa a ver, velho. Engraçado que mostra o Shuei Yoshida falando, não, isso aqui é um jogo muito, muito especial pro meu coração. Que mostra, antigamente, quando ele viu o Demon Souls pela primeira vez, falou, esse jogo é uma merda. Ele jogou o Demon Souls e falou assim, caralho, it's a crap, it's an unbelievable bad game. Ele falou bem assim, velho. Aí falou que o jogo tinha problema de frame rate, os caras, assim, né, tirando de contexto, né, mas ele tinha explicado que o jogo tinha problema de frame rate, que tava ruim e tal. E a gente sabe, né, que Dark Souls não é pra qualquer um. Quando você joga pela primeira vez, fala assim, pô, que jogo esquisito da porra, né, velho. Mas quando você continua jogando...
Ele tem uma abordagem diferente, né.
É, quando você continua jogando, você vê que é bacana, assim, aquele mundo dark que não te explica porra nenhuma, que você tem que descobrir sozinho e tal. É bem legal. Mas quando eu vi que aquele cavaleiro clássico lá do Dark Souls, já falei, ah, deve ter alguma coisa a ver, não é possível. monstro gigante e castelo.
É, eu pensei que era um Dark Souls novo.
É, mas aí eu não pensei que fosse Dark Souls novo, porque tão focado no Elden Ring agora, né?
É, verdade.
Mas, mesmo assim, vocês estão focados no Elden Ring, não era pra sair um Demon's Souls novo, né? Mas beleza. Não é um Demon's Souls novo, é um remake, né?
Eu não li se é, são eles mesmo que estão fazendo ou tá... É, passado pra algum cara fazer port, né? Port barra remake. É da From mesmo? Que tá...
Não, é Blue Point Games. Mostra no final aqui.
Eles devem ter pegado pra fazer o remake.
Ih, caralho, já pode esperar um remake pica, tá? Quem fez remake do Shadow foi a Blue Point também.
Do Shadow of the Colossus?
Aham. Uhum. Aquele remake vigoroso, maldito, sinistrosíssimo.
Então, mano, isso aí que eu tô falando. O bicho tá muito bom. Pra poder eles terem usado o recurso deles que já estão focados em Elden Ring, né? Então, com certeza, eles passaram pra outro fazer. E aí, já tô sabendo que é bicho bom.
É, pô, os caras fizeram o remake de Shadow, ficou maravilhoso. Os caras já ganharam espaço no mercado. Já era fazer o remake de Demon's Souls, já chama Blue Point, já que os caras fazem direitinho, velho. Não tem essa, não, velho.
Nossa, e essas screenshots estão bonitas demais, velho.
Não, eles botaram lado a lado lá, não tinha nem comparação, né, velho? O PlayStation 3 contra as sprints do evento lá. O cara tenta botar o personagem praticamente no mesmo local, assim, é inacreditável, velho. Muito foda.
Irado.
Depois a gente tem esse Deathloop. Comecei a ver, eu falei, pô, mais um... Cara, esqueci o nome do jogo agora.
Tinta Marmota. Dishonored?
É, Dishonored, isso. Falei, pô, o jogo é igualzinho Dishonored, deve ser algum Dishonored novo, mas não tem nada a ver com o mundo Dishonored, estranho.
Mas
né?
É do... Qual que é a developer?
É Bethesda.
Pode ser que seja. É deles mesmo?
É?
Mas o Dishonored é deles mesmo?
Sim, o Dishonored é deles mesmo.
Ah, pode ser que seja baseado, só que aí com o visual... A direção visual é diferente, né? Tem bem mais cores.
É. Assim, o começo já começa meio mal, né? Que ele dá um slide ali no carro, que aquele pezinho que aparece é feio, hein, velho? Mal feito. Caralho!
Nossa, eu acabei de ver. Acabei de ver o slide de novo aqui, eu tinha esquecido. Ele muito parece feio. Que trava, parece que ele não vai assim aí. Nossa, que vergonha.
Aí ele pega a faca e teleporta, fala, beleza. É um novo Dishonored. Aí é um Deathloop. Mas, cara, eu acho meio bad vibes, assim, você pegar uma gameplay consolidada, igual, por exemplo, no Shadow of Mordor. O parkour igualzinho do Assassin's Creed, velho. Mas não é a mesma empresa do Assassin's Creed. Não é a Ubisoft. Ah, isso deixa passar. O cara deve ter copiado de alguma forma. Mas, pô, é da Bethesda também. Parece que os caras pegaram a engine, mesmo engine, mesmo gameplay, metade do gameplay e botaram só skin diferente, tá ligado? É muito estranho,
uhum.
Velho.
É meio... ficou meio preguiçosinho aí, né? Passou uma imagem de preguiça.
É, pô, até o teleporte é a mesma coisa, tá ligado? Pô, se não tivesse pelo menos teleporte, sei lá. Mas tá bom. Se a história for bacana, tipo, parece que ele é um objeto de entretenimento, né? Então ele fica sendo caçado e morto da hora e ressuscita pra tentar fugir, né? O objetivo dele é tentar fugir dessa parada toda e sempre tem uma mulher que mata ele. Uma mulher sinistrosa lá que sempre consegue acabar com ele. E aí a gente já sabe, né, que a história vai ser... Alguma hora você vai enfrentar ela e vai ganhar dela e tal. E vai sair desse todo esse loop aí. E é isso. Mas o trajeto até esse final, né, que a gente vê, pode ser bacana. Pode ser alguma coisa mais também procedural, né? Então, tipo assim, você passa uma fase, aí você morre naquela fase, você vai jogar ela de novo, só que aí tem alguma coisa diferente, né? Um cenário diferente, uma entrada diferente, né?
É pra não ficar igualzinho, né?
É. Ou talvez igualzinho, pra você conseguir passar, mas... De uma forma que seja bacana jogar. Porque tem armadilhas, tem algumas coisas assim.
É, talvez de tanto morrer você já fica sabendo de onde todo mundo vai sair e faz um gameplay perfeito.
É, assim, sim. Bom, só não gostei dessa parte mesmo de reaproveitar demais, assim, né? Demais. A faca, a arma e o teleporte é muito reaproveitado. Resident Evil Village, iradíssimo, puta que pariu.
Cara, muito bom. Eu demorei pra pegar o que era, assim, mas quando eu teve uma hora que eu percebi que tava muito Resident 7. Aí,
quando você começa a pegar, quando você vê uma pessoa, né, na hora que você vê a pessoa, você fala, pô, essa pessoa é muito Resident, é muito, a direção de arte, né, muito parecido com Resident Evil 7, e a captura de expressão das pessoas, né, você vê que é muito...
É, a captura de expressão denunciou.
Sim, o estilo, né, dos personagens, e aí, pô, mas tipo, iradíssimo aquele lobisomem que aparece, puta que pariu, velho.
Nossa, muito bom. E foi esse que virou agora, que saiu o meme lá do desgraça! Uns detalhes desse trailer fiquei intrigado, assim, foi um no começo, que é quando o cara tem uma parte que ele tá meio que entrando dentro da casa, e aí ele abre a porta, o velhinho lá, ele tá com uma espingarda lá, e dá um tiro, Essa parte eu fiquei meio sem entender. Parece que ele deu um tiro, mas o quê? Passou do lado da cabeça do cara? Porque ele não morreu.
Ah, ele é. Ele... É. Bem ruim de mira.
É. Aí depois tem um momento que tá, tipo, passando umas memórias muito rápidas, assim, e que tem um cara caindo de uma altura, sei lá, de uma casa, com um martelão gigante. Parece um parâmetro de Red, só que com um martelão.
E esse Chris Redfield?
É. Primeira aparição dele tava lá, magrelinho. Fifi Apo. Aí, no 5... Ele, no 5? É, no 5 ele já tá monstro, bodybuilder. Aí no 7, eu não lembro mais como é que ele aparece. Ele aparece no final do 7
te salvando. E é mó gente boa e tal. Até tem uma DLC que você joga com ele. Mas não joguei a DLC, então não sei o que acontece com ele. Talvez ele seja tomado, né?
Pois é, e agora ele tá com essa cara quadrada, sem pescoço, e atirando na pessoa caída no chão. E, caralho, o que é isso, Chris?
É, do nada, velho. Esse cara não segue a linha lógica, não, velho. Esse personagem é do bem? Deixa ele do bem, velho.
Isso é um negócio perigoso de mexer, porque igual que fizeram no o Pula mudando pra outra mídia, no Capitão América, quando ele saiu a cena dele nos quadrinhos, ele falando Hail Hydra, pra poder, o rage do pessoal foi forte, e pra poder salvarem essa interação que fizeram, tiveram que falar que era um outro capitão de outro mundo.
Acho que ele tava infiltrado, não? Acho que ele tava infiltrado.
Eu não lembro, mas foi uma desculpa de tipo assim, não é verdade isso. Foi inventado por causa de X razões. Agora, pra fazer isso com o Chris, que aí ele tá praticamente virando um cara do mal, atirando as pessoas no chão. Tem que ter alguma desculpinha desse jeito.
Pô, você quer fazer um personagem do mal? Cria um novo. Tenta fazer ele emplacar, tá ligado? Para de usar o Wesker e cria um novo. Tenta fazer ele emplacar. Tipo esse cara do cabeludo aí com olho redondo. Olho com óculos redondo. Irado. Gostei dele. Visual, né?
Achei interessante também. Parece... Vamos ver quem é, se é
aquele,
bom.
Aquele cara do Resident Evil 7, o pai da família. Irado, velho, aquele personagem lá.
Uhum,
pô, dá medo pra caralho, velho. É, sim. E mostra do passado que ele era o pessoal, a família é mó de boa, assim, o pessoal é mó gente boa. E aí eles corrompidos pela menininha, né? Que veio do navio lá, que o navio atracou lá muito perto deles.
Uhum.
E aí o próximo, Pragmata. E,
nossa, pô, véio, esse
que
é.
Trailer, velho. Não, olhei assim.
Esse é o Kojima Game.
É, quando eu vi, eu falei, pô, Death Stranding 2, velho? Não é possível. Mas com certeza não, porque até o Kojima, ele falou que nem... Ele tá trabalhando 9P, eu acho.
É da Capcom, né? É da Capcom esse aqui?
Que o Resident Evil é da Capcom, né?
É da Capcom, sim, esse Pragmata. Ela anunciou o Resident 8 e o Pragmata em sequência.
Ah, maneiro, então.
Parece uma ideia muito boa, nova deles.
Lembra muito Death Stranding. Aqueles caras com aquele monte de gadget e aquela armadura diferentosa. Lembra um pouco de Warframe também. Aí ele dá um tiro de neve no lugar pra ficar muito quente, né? E fica friozinho. Tem de nada.
Tiro de neve. E tem um gato holograma também, que mostra através da pele dele. Que é isso? Parece que o mundo inteiro é um holograma. Muito bem, bem loucura, assim, sem explicação nenhuma.
É, ele olha o holograma de uma criança, parece. Aí depois essa criança vira real. E ele olha a lua. Aí tem um gato holograma que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o gato holograma mostraria a parte interna dele por cima do holograma que já tá criado.
Tá desfeito. Pra que ia ter renderizado?
Tem duas layers de holograma. A interna e a externa.
A externa tá falhando.
É. Aí a criança aparece.
Tem uma hora que fica uma agonia, que é quando ele atira tipo uma rede de coisa verde. De cordas, né? Pra poder segurar o impacto do negócio que tá caindo em cima dele. E dá uma agonia que parece que ele vai ficar agarrado ali e não vai sair nunca mais, vai morrer. Mas ele sai no meio e atravessa um holograma e cai na lua, assim. Muita loucura.
A Terra se fudeu. Aí, pô, eu acho massa esse conceito de prédio retorcido, velho. Muito foda, velho.
É bem origem, né? E na imagem que mostra da Terra, ela tá... Um lado dela tá todo apagado e algumas partes só tem luz e só sobrou água, assim. Tem alguma coisa que matou metade do planeta ali, parece.
Sim, sim. É, e essa coisa, pelo visto, é esse buraco negro aí que vai sugando todo mundo e ele já tá preparado pra isso, que ele tem um jetpack nas costas, né? Então... Já sabe que alguma hora pode acontecer esse suga. Na verdade, tem uma estação espacial caindo na Terra ali, numa velocidade bem baixinha. É estranho isso.
É.
Aí ela segurando... E a menina parece um robô, né? Que você vê que o olho dela dá uma digitalizada ali. Ela segurando a cabeça dele... Aí ela prepara... Ah... Ela é como se fosse um assistente dele, né? Pelo visto. Porque
acho que vai ser, né? Depois, no momento que eles vão ficar juntos e não tem pra onde ir.
Aí ele solta aquela bola ali pra reduzir o impacto da estação.
É, e ele pula pra em direção ao portal como se fosse a cena dos Vingadores de 2012, que o Homem de Ferro pula.
É, e a Terra não parece a Terra normal, né? A Terra que a gente vive hoje parece um planeta diferente. É, porque tem uma ilha lá em cima, né? Um pedaço de continente lá em cima e outro só lá embaixo, né? não consigo identificar se é a Terra normal, mas acho que não. Talvez seja a Terra e ela de cabeça pra baixo,
ponto.
Né?
É, e outro ponto de vista.
Bacana, só mostrou isso. Parece que seja irado. Porra, essa parada da Lua é bem, bem maneira, assim. 2022 só, pena, né?
Mas até lá dá pra comprar o PlayStation 5.
Aí depois a gente tem o Horizon, iradíssimo, né? Só pra finalizar bem aí. Que é um jogo que o pessoal já conhece, uma empresa que o pessoal já conhece, Guerrilla, né? A Guerrilla, né? Acho que é.
É, a Guerrilla. É muito, muito bom o Horizon, o primeiro. Até hoje, gente, muita gente joga.
E é importante dizer que quando o Kojima tava procurando uma engine pro Death Stranding, ele pegou da Guerrilla, fez o Death Stranding, mandou aquela 505 Games que fez o mesmo port do Control, fazer o port pra PC. A Guerrilla viu isso e falou, porra, os caras fazendo port pra PC, usando minha engine, fazer também. Mandou. Daqui a pouco chega na Steam aí, o Horizon Zero Dawn.
E tá super antecipado, né? A maior galera tá querendo, então vai vender bem.
Não sei por quem vai ser, mas se for pela 505 também, eu acho que vai ter que esperar a 505 terminar o Death Stranding, né? Pra começar o do Horizon. Mas dizem que os portos da 505 são bons. E aí já vem esse Forbidden West aí. Nome esquisitinho pra caralho, hein?
Parece bem genérico, né?
É.
Mas eu não joguei o Horizon, mas parece que tem, ouvindo falar de quem jogou, parece que tem uma parte que ela tinha que descobrir ainda do mundo, né? Será, é oeste? É esse oeste que estão falando aí?
Não sei. Não joguei também.
Mas é bonito. É quando sair no PC, eu vou querer jogar.
A fauna tá morrendo, né? Você vê que a raposinha ali tá passando mal. E parece que os robôs que estão ali também, mas estão ali há muito tempo, porque tem uma tartaruga que tá crescendo árvore no casco dela, né? Tartaruga robô. Parece que esse oeste aí era um lugar bem inabitado ainda.
É, que foi debaixo d'água, lá acham umas coisas escritas em japonês, assim. Então parece que é uma mistura das culturas da Terra, de vários lugares.
É, tem muita gameplay debaixo d'água, pelo visto ali, que ela tem aquele respiradorzinho, esses lugares. Tem um deserto também.
Nossa, tem uma cena dela escalando, né, logo depois do deserto, quando chega a cena do frio que ela tá escalando, assim. É muito Zelda, Breath of the Wild, que tem uma cena promocional dele subindo um morrão, assim, também.
Ah, e logo depois tem parece a Golden Gate ali, velho, a Golden Gate Bridge. Não sei se é, mas
parece mesmo.
Parece. O Golden Gate fica onde? Qual lugar dos Estados Unidos?
São Francisco. É São Francisco, no oeste.
É no oeste? No oeste? Então. Talvez seja em São Francisco. Não lembro se...
Pode ser.
Não sei se era real, no mundo real, o Horizon, na Terra.
Não, é sim. Pelo que eu ouvi de quem jogou, futuro milhares e milhares de anos na frente.
Ah, tá. Então pode ser Golden Gate mesmo. Maneiro. Mas... A gente tem aí aquele porteiro John Wick lá, muito foda esse ator, velho. Ele que faz a voz de um bicho do Destiny lá, que, pô, o cara tem um skill com voz muito massa, velho. O cara faz uns voiceover da hora pra caralho.
Tem umas pessoas que a voz não precisa nem aparecer, né? Ele já se põe ali que você já sabe quem é de longe.
Não, e talvez ele seja até uma tribo que já estivesse no West, né? Porque você vê que toda a tecnologia que ele tem na cabeça, no queixo, nos braços, brilha, né? E ele tá sorrindo, enquanto parece que o pessoal da tribo dele tá dominando os outros robôs ali, que ele dá uma lançada na testa e o robô, em vez de ficar vermelho, fica amarelo, né? E os robôs da Aloy, os olhos são azuis. Então, tipo assim, pode ser até outra tribo, né?
É, parece mesmo. Isso tá bem com cara de ter usado como referência o Zelda, porque tem tem bem isso também no Breath of the Wild. Tem uma tribo antiga que tinha uma tecnologia que as pessoas de hoje não conseguem entender. Então, é uma tecnologia antiga, mas que é muito mais avançada do que o pessoal de hoje. E eles não conseguem entender, usa meio mal. Parece um pouco disso aí. E parece que é uma tribo desse do oeste aí, que já sabe dominar isso, e a tribo da Aloy não sabia direito.
Sim, e parece que tem mais de uma, até. Não só esse cara do John Wick, mas tem uma que tem uma máscara verde, aí estão montando parece num mamute, de olho vermelho, deve ser. Talvez eles dominem o monstro sem resetar eles, igual a Aloy faz, né, que fica azul, outra tribo ficou olho amarelo. E eles pegam, vai, foda esse bicho selvagem mesmo, e vão dominar ele mesmo assim, com olho vermelho.
Na força, né?
É.
Pode ser que haja uma junção aí da tribo da Aloy com essa tribo verde, e aí João contra esse outro inimigo em comum.
E depois, aí acabou a lista, a gente tem a revelação do videogame, bem irado, assim. A parte do que lê CD, que, né?
Dividiu bastante, né? Dividiu bastante as opiniões.
Sim. Aqui tem a opção que tem leitor de DVD e a opção que não, né? Que é só comprar jogo digital mesmo. Provavelmente vai ser bem mais barato que normal. Mas, pô, velho, aquele DVD ficou tão esquisito, velho. Ficou uma bundinha.
Ficou meio estranhinho, né?
Porque o que não tem leitor de DVD, que é só digital, ele é todo perfeitinho, assim, simétrico, né? Se botasse aquele leitor de CD no meio ali, ia ficar legal. Porque ia ficar de chavado, porque ele é preto, né?
Ia ficar na chavadinho. Parte preta, né? Eu achei achei que ia ficar melhor também. Mas aí ficou uma bundinha, né? Uma coisinha, uma lombada.
Né? Mas é a coisa do rádio, né? Talvez não dá pra botar ali, porque tem que ter um espacinho a mais, né? Eles devem ter montado o digital primeiro, depois fizeram a adaptação pro CD.
Pô, e essa passagem, assim, da câmera, bem pertinho mesmo do hardware pra ver como é uma parte brilhante e outra parte fosca, e tem uma parte que é meio, parece uma parede, assim, meio chapiscada, que é a parte interna dessa parte branca dele. Nossa, muito bonito. A viagem,
assim, que legal. Essa parede meio chapiscada, na verdade, é um monte de símbolo, triângulo, X, bolinha e quadrado, super pequenininhos, assim.
Ah,
como se fosse uma pelezinha, assim.
É,
não, tem umas fotos super closezinho lá, que eu vi no Twitter lá, que é tipo uma textura de quadradinhos, bolinhas, X e triângulos. O controle também tem isso, acho.
O controle não vi, não. Cara, mas muito bonito, os dois. Só que a versão sem lombada, achei bem mais bonito.
É, pô, mas também se baixar um jogo pro PlayStation 5, é foda, né, velho? Vai ter 355 GB, só as texturas 4K, não vai ser impossível ter uma versão digital.
Mas eu acho que vai ter com um HD de 1 TB, eu acho, de não, por padrão.
Beleza, mas como é que vai baixar a porra dessa?
Vai baixar.
Deixa dormindo aí.
Uhum. Faz o pré-load sempre, né? Você nunca vai poder baixar na hora. Ah, quero jogar esse jogo aqui. Não vai, vai ser só amanhã.
É. Legal o visual deles em pé. Eu acho que tem como botar deitado também, porque eu vi umas fotos dele deitado. Eu acho que é a basezinha que decide ali, né? Se vai ficar em pé ou deitado. Eu acho que em pé é melhor pra circulação do ar.
Tô sempre nos vídeos promocionais, o PlayStation era ficar em pé, ele tem aquela basezinha lá, mas as pessoas normalmente usam deitado. É interessante que tem um controle remoto também, né? Um controle remoto pra você quiser, talvez deve ter pra controlar a mídia, deve ser. E o standing de controle, bem legal.
É, pra carregar.
Que hoje em dia tem muito disso, mas é unofficial, né? Desses standings de controle. E esse aí já vem direto, muito, muito maneiro.
É, a Microsoft também tem que, nem sei, velho, eu não lembro do Series X, mas tem que abandonar essa coisa de pilha, velho. Não dá não, mano. Bota uma bateria
de quê?
No controle. Pilha? Xbox One pilha. Que o PlayStation é bateria dentro de 3, né?
É, e tem que ter como carregar jogando, né? Porque não dá pra no meio do jogo, agora espera 2 horas pra carregar meu controle aqui.
Não, você encaixa no USB, ele tem entrada de USB na frente, né? Aí você compra um cabo USB gigante.
E aí, achou bonito? Achou bonito o PlayStation? Qual a nota?
Não, irado, nota 10, né, velho? Mas eu gosto do Series X, eu gostei daquele quadradão, velho. Eu acho que aquele quadradão é mais, parece mais futurista que esse, velho. Quando você olha, tipo, o Interstellar, aquele robô do Interstellar, o Tars, ele é um puta quadrado, velho, que anda, tá ligado?
É verdade. É uma geladeira gigante.
É, lembra um Tars, eu achei bem irado, assim. E ele é gigante, dá aquela imponência, assim, tá ligado? Eu achei massa.
Mas acho que o PlayStation é maior ainda, né, não?
Acho que ele é bem alto, velho. Assim, olhando do lado do controle, não parece tão alto, não, mas a gente não sabe se o controle tá mais à frente ou mais atrás, né? Ou se é colocado digitalmente.
Tava vendo as imagens de comparação de todos os PlayStation do lado do outro, mas eu também não sei se é real ou é fake. Eu só vi no Twitter. Ele é o mais alto de todos. Eu acho que eles vão ficar pau a pau de altura, assim. É, só que o PlayStation ele é mais. Mais tijolo, né? E o Xbox ele é mais quadradão retão, né? Mais um prédio.
É, o PlayStation tem cara de videogame e o Xbox tem cara de. Um Power Tower, assim, CPU. Um PC,
Mas eu gostei do visual dos dois. Eu teria os dois, assim, como esteticamente falando. Eu gostei dos dois. É bom que tenha uma diferença, assim, mostra bem uma arte diferente de cada um, né? O Series X já falou o preço? Não lembro agora.
Caralho, nem lembro, velho. Acho que não.
Pode ser por isso, então, hein? Porque eles estão sempre um esperando o outro falar. Mas no lançamento vai ser foda mesmo. Igual o PlayStation 4, quando lançou, veio R$4.000.
Mas isso aí, vamos finalizando aqui. Espero que a gente continue a manter o ritmo de novo.
O ritmo uma vez em cada 6 meses.
O último foi início do ano passado, velho. Início de 2019.
Nossa, que bom. 2019. Previsões, né?
Previsões. Tem que até rever as previsões, ver se deu certo ou bom. Então, beleza, então, aí, galera. Valeu, muito obrigado por ouvir. Até a próxima.
Valeu.